E essa é uma taxa necessária, é uma taxa histórica no Brasil até 1985, mais ou menos. Era a média histórica do Brasil de crescimento mais ou menos por volta de 7%. E é a única taxa que permite reduzir a distância entre o Brasil e os países desenvolvidos. Se nós não reduzirmos essa distância, poderíamos estar até crescendo e melhorando a situação social do país, construindo infraestrutura, mas continuaremos relativamente subdesenvolvidos. Então essa é uma taxa perfeitamente possível. Nós temos toda uma possibilidade de expansão do crédito para atividade produtiva, todo o esforço que será feito em torno da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016, quando os investimentos crescerão de uma forma muito significativa, o aumento dos investimentos chineses no Brasil, por exemplo, né? E tudo isso faz crer que essa taxa ela não só é necessária para reduzir a distância que nos separa dos países desenvolvidos, como também ela é necessária para poder resolver, digamos, os problemas de construção da infraestrutura e da melhoria da distribuição da renda e da riqueza no país.
Samuel Pinheiro Guimarães explicou ainda que as metas para o Plano Brasil 2022 ainda estão em processo de consulta e elaboração.
E que a Secretaria de Assuntos Estratégicos enviou o plano para 20 mil entidades da sociedade civil, para os ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes da República, para que contribuam com sugestões.
Quem quiser participar pode acessar o Plano Brasil 2022 em www.sai.gov.br/Brasil2022 e fazer sugestões e comentários.
A ideia, segundo o ministro, é que depois das consultas, o presidente Lula envie o plano para aprovação no Congresso Nacional.
Voz do Brasil. Em comemoração à Semana Mundial de Combate às Drogas, a Polícia Federal incinerou em todo o país cerca de 40 toneladas de drogas.
Aqui no Distrito Federal, mais de meia tonelada de drogas apreendidas na cidade.
Foram incineradas. E em Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, foram queimadas mais de 5 toneladas de drogas pela Polícia Federal.
A Polícia Federal no Acre promoveu a incineração de 681 quilos de entorpecentes.
O material incinerado teve autorização do Poder Judiciário, de acordo com a Lei de Drogas.
Os ministros da Fazenda Guido Mantega e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Miguel Jorge anunciaram hoje a criação de um fundo de investimento no valor de US$100 milhões destinado a empresas argentinas de tecnologia de ponta, consideradas estratégicas para o desenvolvimento daquele país e para a integração com o Brasil.
O fundo de financiamento no valor de US$100 milhões vai beneficiar empresas com tecnologia de ponta. Faz parte do plano de ação discutido pelos dois países nas áreas de petróleo e gás, peças para automóveis, máquinas agrícolas e aeronáutica. Ao anunciar o fundo, o ministro da Fazenda Guido Mantega lembrou também que o comércio internacional, tanto do Brasil como da Argentina com os mais ricos, Estados Unidos e Europa, por exemplo, está sendo prejudicado porque estes países ainda não saíram completamente da crise financeira internacional. Como aqui na Argentina a situação está melhor, com crescimento acima de 6%, os governos querem mudar a estratégia e trocar entre si aquilo que venderiam para os países desenvolvidos.
Em vez de deixar vazar para os países avançados, nós temos que aproveitar melhor os nossos mercados, de modo que aumentar a integração entre os países, né? Então, isso implica em aperfeiçoar a nossa estratégia comercial tem que ser atualizada para o cenário atual.
A Argentina ocupa a terceira colocação nas relações comerciais do Brasil, depois da China e dos Estados Unidos. Até maio deste ano, o comércio entre os dois países somou US$11 bilhões. As vendas brasileiras para os argentinos somam US$1 bilhão a mais que as compras. De Brasília, Edla Lula.
Segundo o ministro Miguel Jorge, as empresas que podem se beneficiar desse recurso já começaram a ser avaliadas e dentro de 2 meses o fundo deve entrar em operação.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidente Lula anuncia a liberação imediata de R$550 milhões para ajudar vítimas das enchentes em Pernambuco e Alagoas.
Também libera crédito de R$1 bilhão com juros baixos para comerciantes e agricultores pernambucanos e alagoanos.
Trabalhadores têm até a próxima quarta-feira para sacar o abono salarial.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Supremo recebe queixa-crime contra deputado Silvio Costa por crime de injúria.
Ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol perde causa no Tribunal Superior do Trabalho.
STJ nega recurso contra a venda fracionada da Garoto à Nestlé.
Boa noite. O plenário do Supremo Tribunal Federal recebeu hoje queixa-crime contra o deputado federal Silvio Costa, do PMN de Pernambuco, proposta pelo também deputado federal Raul Jungmann, do PPS do mesmo estado.
Em abril desse ano, Jungmann foi chamado pelo deputado Silvio Costa de corrupto durante um debate em um programa de rádio. Silvio Costa afirmou que o deputado teria utilizado cotas de passagens aéreas dos parlamentares para comprar passagens para a filha. Sobre o caso, Jungmann afirmou que utilizou milhas.
Durante a sustentação oral, a defesa de Raul Jungmann lembrou que o Tribunal de Contas da União decidiu que o Estado não pode exigir que o servidor ceda as milhas para a administração pública, uma vez que são brindes das companhias aéreas.
Ao apresentar os votos, a maioria dos ministros do Supremo entendeu que a ofensa feita por Silvio Costa foi gratuita. Para o relator, ministro Marco Aurélio, se trata de uma desavença pessoal, no que concordou o presidente da corte, César Peluso, ao proclamar o seu voto.
Então, com a vênia de sempre aos ministros Aires Brito e Celso de Mello, também recebo a queixa e proclamo o resultado. Receberam a queixa contra os votos dos ministros Aires Brito e Celso de Mello.
E foi recebida pelo crime de injúria.
De injúria.
Negado recurso contra a venda fracionada da Garoto a Nestlé. A decisão é do STJ. Repórter Sebastiana Amaral.
O Sindicato dos Trabalhadores em Alimentação do Espírito Santo, Sindi Alimentação, não conseguiu no Superior Tribunal de Justiça o reconhecimento de suposta ilegalidade na venda fracionada do patrimônio da empresa Garoto para a Nestlé Brasil. O Sindi Alimentação alegou que a venda das marcas e fórmulas da Garoto, separadas de suas máquinas e utensílios, seria permitir a concentração econômica em favor da Nestlé, já que ela atingiria seu objetivo, tanto sendo dona da Garoto, quanto destruindo essa empresa. A relatora, a ministra Eliana Calmon, esclareceu que por falta de questionamento anterior e impossibilidade de reforma de fundamento constitucional, a suspensão desse processo seria inútil, já que não há mais possibilidade de reforma da decisão de segunda instância.
O ex-jogador de futebol e tetracampeão pela Seleção Brasileira em 1994, Márcio Santos, perdeu a ação contra o Santos Futebol Clube de São Paulo, onde ele pedia a desconstituição de sua demissão por justa causa, motivo da rescisão indireta de seu contrato.
A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. O atleta pretendia modificar a decisão transitada em julgado, ou seja, da qual não cabia mais recurso, dada pelo Tribunal Regional do Trabalho Paulista.
O jogador acusava o time de falta de pagamento de salário, não recolhimento dos depósitos do FGTS e seu afastamento dos treinos e jogos. Já o Santos alega que foi o zagueiro quem abandonou o emprego.
E o Tribunal Superior Eleitoral negou o pedido de aplicação de multa ao presidente Lula e à pré-candidata do PT, Dilma Rousseff, por suposta propaganda durante o batismo de um navio da Transpetro. Repórter Sérgio Oliveira.
O ministro Joelson Dias, do Tribunal Superior Eleitoral, negou uma representação protocolada pelo Ministério Público Eleitoral contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ex-ministra da Casa Civil Dilma Rousseff, o governador de Pernambuco Eduardo Campos e o presidente da Petrobras Sérgio Gabrielli por prática de propaganda eleitoral antecipada em favor da pré-candidatura de Dilma Rousseff à presidência da República. Em sua decisão, o ministro Joelson entendeu que no caso não cabe a aplicação de multa de R$25 mil, conforme solicitação do Ministério Público Eleitoral. A propaganda, segundo o Ministério Público Eleitoral, foi feita durante a solenidade de lançamento do primeiro navio do programa de modernização e expansão da frota da Transpetro, realizada em Ipojuca, em Pernambuco, em 7 de maio. Entre os acusados, também foram incluídos o presidente da Transpetro, José Sérgio de Oliveira Machado, e o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Pernambuco, Alberto Santos.
As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui.
Emissoras interessadas podem reproduzir o conteúdo da Rádio Justiça. Basta acessar o site www.radiojustiça.jus.br. Informações no telefone 0-3261-3217-3980.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
João Tenório pede suspensão do pagamento de dívidas para que Alagoas se recupere dos estragos provocados pelas chuvas.
Dinheiro do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente pode ser usado para comprar e atualizar computadores.
Esses são os destaques do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Os senadores de Alagoas e de Pernambuco pediram o apoio do governo federal e da sociedade para enfrentar a catástrofe causada pelas chuvas nos dois estados.
46 mortes já foram confirmadas em razão das cheias e o número de desabrigados ultrapassa os 160 mil.
Para o senador João Tenório, do PSDB, Alagoas vive um dos momentos mais difíceis de sua história.
João Tenório disse que os 25 milhões de reais que o governo liberou como ajuda emergencial são importantes, mas a situação de Alagoas exige outras medidas de apoio. Ele propõe, por exemplo, a suspensão imediata e temporária do pagamento da dívida do estado.
São 45 milhões de reais mensais, agora absolutamente imprescindíveis para a reconstrução do estado. É impossível quantificar os prejuízos causados pela enchente, certo é que todo o apoio se faz necessário.
Hoje, integrantes da Força Nacional de Segurança chegaram a Alagoas e a Pernambuco para combater os saques e ajudar no resgate das vítimas. O presidente Lula também viajou para a região, onde sobrevoou as áreas atingidas.
Comissões.
Os estudantes que comprovarem a impossibilidade de frequentar a escola em razão de deficiência terão direito a atendimento especial. É o que prevê projeto que vai ser examinado pela Comissão de Educação do Senado.
A proposta, já aprovada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, visa assegurar o acesso escolar para o aluno no caso de a deficiência impedir o deslocamento para as aulas. As informações com a repórter Nara Ferreira.
O projeto do senador Augusto Botelho, do PT de Roraima, se baseia no direito das pessoas com deficiência à educação. O senador lembra que a legislação atual prevê o atendimento na rede regular de ensino e em instituições especializadas, inclusive em hospitais, mas não prevê atendimento aos alunos com deficiência que não estejam internados em hospitais ou que não possam se deslocar até as escolas regulares ou especiais. O relator, senador Jefferson Praia, do PDT do Amazonas, destacou que a educação é um direito humano fundamental e indispensável para a plena inclusão das pessoas com deficiência. Ele recorda que a rede regular de ensino deve ser capaz de acolher pessoas com necessidades especiais e reservar atendimento especial para os casos em que a educação regular não for possível. Jefferson Praia salienta que muitos portadores de deficiência não têm condições de chegar até as escolas regulares ou mesmo as instituições especializadas.
Uma outra proposta já aprovada na Comissão de Educação do Senado pode ampliar o uso dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. O autor do projeto é o senador Sérgio Zambiasi, do PTB gaúcho.
Senadores querem que o dinheiro possa ser usado na compra e na atualização de computadores para uso dos alunos da rede básica de ensino. A repórter Ana Beatriz Santos tem os detalhes.
O relator da proposta, senador Romeu Tuma, do PTB de São Paulo, explicou que a medida vai contribuir para melhorar a formação dos estudantes.
O fundo foi pensado com foco na valorização social e humana das crianças e adolescentes, e destinar parte de seus recursos à educação e dar condições para que a criança e o adolescente conquiste seus espaços na sociedade.
O autor da proposta, senador Sérgio Zambiasi, elogiou a defesa do projeto feita pelo relator, justificada com um artigo do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente.
Registrar aqui uma observação muito interessante do senador Tuma, que busca no Estatuto da Criança e do Adolescente uma interessante justificativa. Se não fosse de minha autoria, só por este alerta eu já estaria votando por favor. O artigo 54, que diz: é dever do Estado assegurar a criança e o adolescente acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.
O projeto segue agora para análise da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
Já a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto que proíbe a fabricação de produtos e alimentos em forma de cigarros.
A proposta, de autoria do deputado Clodovil Hernandes, morto em março de 2009, busca proteger as crianças contra a má influência e as consequências do cigarro.
Mas, para o senador Augusto Botelho, do PT de Roraima, além de medidas para combater o tabagismo, é preciso atacar o consumo de álcool.
Nós precisamos também adotar maior rigor em relação às bebidas alcoólicas. No recente trabalho produzido pelo Ministério da Saúde, houve uma diminuição dos fumantes, mas houve um aumento das pessoas que usam o álcool de forma abusiva. Então, nessa casa, nós temos que andar com os projetos que restringem a propaganda de bebidas. Cerveja é bebida alcoólica. E associam a cerveja, por exemplo, à Copa do Mundo, ao jogo de futebol. Não pode continuar dessa forma.
Para a senadora Rosalba Ciarlina, do Democratas do Rio Grande do Norte, é hora de o Senado realizar uma audiência pública para avaliar os resultados da lei seca em todo o país.
Essa lei, que entrou em vigor há 2 anos, pune motoristas embriagados. E Rosalba Ciarlini quer saber como andam a fiscalização e os acidentes em todo o país nos últimos anos.
Os bafômetros existem, eu não fecho mais barreiras, no meu estado não existe. Cadê o controle, pelo menos a fiscalização, o acompanhamento, as condições para que o policial possa também coibir e as campanhas educativas, acabou tudo, é só uma onda e passa. Eu acho que na segurança é isso que nós queremos, ações efetivas e permanentes.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, analisou dados da pesquisa de orçamento familiar de 2009, divulgados esta semana pelo IBGE, que indicam a diminuição do número de pessoas que não comem o suficiente para deixarem de ter fome.
Dados da pesquisa de 2002 e 2003 indicavam que 46,7% da população declararam não comer o suficiente para deixarem de ter fome. Em 2009, o índice caiu para 35,5%.
Mesmo assim, segundo Eduardo Suplicy, os dados indicam que mais de um terço da população ainda não se alimenta suficientemente bem e, por isso, ele ressaltou a importância da lei que instituiu a renda básica de cidadania.
Ora, um ano antes de o governo do presidente Lula completar os seus 8 anos de mandato, nós ainda não conseguimos atingir o objetivo tão importante do governo do presidente Lula de fome zero. Ou seja, será importante que, o quanto antes em nosso país, nós venhamos a ter uma proporção de 0% referente a aquelas pessoas que declarem que não comem o suficiente, às vezes.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, defendeu a aprovação de projeto que anistia produtores rurais que tenham desmatado suas propriedades de acordo com as regras em vigor quando foram para a Amazônia.
Ele reclamou que hoje muitos produtores são tidos como criminosos porque são julgados pela lei atual, que exige que 80% das propriedades sejam mantidas como reserva legal, ou seja, não podem ser desmatadas.
Mas em muitos casos, quando eles chegaram à Amazônia, a reserva legal era de 25% pela lei de 1934 e de 50% pelo Código Florestal de 1965. E se eles não desmatassem e plantassem, poderiam até perder a terra, segundo Assir Gurgax.
Muitos produtores de Rondônia, que apenas respeitaram as leis impostas pelo governo para poderem colocar as mãos na titularidade da posse da terra, desmataram até 50% das áreas ocupadas. Hoje, esses produtores recebem multas e sequer podem ter acesso a financiamento do governo.
Se o projeto de Assir Gurgax virar lei, quem respeitou a reserva legal da época em que tomou posse da terra terá as punições impostas pela lei atual suspensas, mas não terão direito a qualquer ressarcimento.
O senador Mário Couto, do PSDB do Pará, advertiu que o Brasil tem que fazer alguma coisa imediatamente para conter a participação dos jovens na criminalidade.
Ele diz que os jovens são os que mais praticam crimes no país. No Pará, 70% dos criminosos têm menos de 18 anos. Isso porque os bandidos adultos utilizam os menores nos crimes, já que eles não vão para a cadeia.
Para mudar isso, Mário Couto defende a aprovação da proposta que reduz a maioridade penal para 16 anos. Essa proposta já passou pelas comissões do Senado e aguarda a votação em plenário.
Esses meninos brasileiros são usados pelos marginais para praticarem crime, porque com eles nada acontece. Não podemos mais ficar assim.
Eu vou pedir a inclusão em pauta. Vamos votar para que se dê um freio nesta produção de menores criminosos no nosso país.
Jornal do Senado. Apresentação, Thaís Vivacqua e Vladimir Espinosa. Áudio, Altino Moreira.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.